ar o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion, que é peruano e desenvolve seu ministério há muitos anos no Brasil. O programa de hoje é uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do país. Por ser um programa de auditório e apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas é compensada pela importância do tema abordado. Adoração e louvor, com o pastor Alejandro Bullion.
Filipenses, capítulo 3. E permitam-me ler a partir do versículo 12. Existe muita gente na vida espiritual que não é feliz porque não entendeu este assunto. Portanto, de repente você não está conseguindo viver uma vida vitoriosa. De repente, apesar de todos os seus esforços por querer andar nos caminhos do Senhor Jesus, você não está sentindo progresso na sua vida espiritual. E de repente tudo isso deve-se ao simples fato de você não ter entendido este tema da perfeição cristã. Se eu tivesse que dar-lhe um título ao tema desta noite, lhe daria o seguinte título: é possível ser perfeito nesta vida? Podemos ser perfeitos nesta terra? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas na Bíblia encontramos muitos textos como aquele que diz assim: sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Sede santos como eu sou santo. Então muitas pessoas tentam ser perfeitos, tentam ser santos, se esforçam, lutam. E por mais que se esforçam e lutam, não conseguem. Olham para a vida sempre está cheia de erros. Por mais que prometem, continuam fazendo a mesma coisa. Aí toma conta do coração um desespero. Aí o diabo vem e fala no ouvido: não adianta você ficar na igreja. Para que você está na igreja? Não adianta. Você é um hipócrita, você é um falso, você é um mentiroso. Você crê uma coisa, vive outra coisa. Se você quer ser honesto, vá embora da igreja, larga esse negócio de igreja, de cristianismo. Não se pode ser santo nesta terra. Então tem muita gente na igreja que não é feliz porque não entendeu este assunto da perfeição. E vamos a ver se São Paulo nos explica esta noite este tema. Filipenses, capítulo 3, versículos 12, 13, 14 e 15. Vou fazer algumas explicações interessantes antes da leitura do texto. Filipenses. Quando Paulo estava vivo, havia uma cidade chamada Filipos. Então Paulo escreveu uma carta para os irmãos da igreja de Filipos. E essa carta foi registrada na Bíblia como carta aos filipenses. Quando Paulo escrevia uma carta para os irmãos que moravam em Roma, essa carta era a carta aos romanos. Na Bíblia fica registrada como epístola. Epístola é carta. Uma epístola é uma carta. Quando você escreve uma carta para seu filho, está escrevendo uma epístola para seu filho. Por isso, quando você encontra a palavra epístola aos filipenses, quer dizer uma carta que São Paulo escreveu aos filipenses. Quando Paulo escrevia uma carta aos irmãos que moravam na região da Galácia, então essa carta é a epístola aos Gálatas. Às vezes Paulo não escrevia para uma igreja, escrevia para alguns amigos. Por exemplo, às vezes ele escreveu para seu amigo Timóteo, e na Bíblia essa carta está registrada como epístola a Timóteo. Só que Paulo não escreveu somente uma carta a Timóteo, escreveu duas cartas. Por isso temos a primeira a Timóteo e a segunda a Timóteo. Às vezes escreveu para um amigo chamado Tito, outras vezes escreveu para um amigo chamado Filemón. Olha, se Paulo estivesse vivo hoje e escrevesse uma carta para os para a igreja de Santa Catarina, então essa carta se registraria na Bíblia como Epístola aos Catarinenses. E se Paulo escrevesse duas cartas para os irmãos de Santa Catarina, aí estaria Primeira aos Catarinenses, Segunda aos Catarinenses. Entenderam? Muito bem. Paulo escreveu aos Filipenses. E qual era o problema na igreja de Filipos, entre os irmãos filipenses? O problema era que havia muita gente infeliz na igreja, porque não entendia este assunto da perfeição. Podemos ser perfeitos? Não podemos ser perfeitos. Qual é o problema? Então aí Paulo escreve a epístola aos filipenses, e no capítulo 3, versículos 12, 13 e 14, diz assim, falando da perfeição, diz assim, irmãos, não que eu o tenha já recebido, o que eu já tenha obtido a perfeição, não, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, disse Paulo, não julgo havê-lo alcançado, está falando da perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E agora vejam o que diz o versículo 15. Todos, pois, que já somos perfeitos, sintamos ou tenhamos este sentimento. Agora vamos a começar a entrar num problema aqui, irmãos. Vou explicar o que Paulo está dizendo. Nos versículos 12, 13 e 14, Paulo, falando da perfeição, diz assim, irmãos, eu ainda não sou perfeito, eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei lá, eu estou indo, eu me esforço, eu luto, eu tento, eu tenho a esperança de que um dia eu serei perfeito, mas ainda eu não sou perfeito. Agora, para poder chegar lá, eu me esqueço de todas as besteiras que fiz na minha vida passada. E olho para Cristo e vou caminhando e tenho no meu coração a esperança de que um dia eu serei perfeito. Isso diz ele no versículo 12, 13 e 14. Mas no versículo 15, ele diz algo que nos deixa em problemas. No versículo 15 diz, pois então, irmãos, todos nós que já somos perfeitos. E agora vem a pergunta, podemos ser perfeitos ou não podemos ser perfeitos? Alguns agarram os versos 12, 13 e 14 e dizem assim, não podemos ser perfeitos porque aqui Paulo diz que ele mesmo, o grande Paulo, o gigante do Evangelho, diz, eu ainda não alcancei, eu ainda estou indo, eu estou vendo se um dia consigo. Portanto, não podemos ser perfeitos. Outros agarram o versículo 15 e dizem assim, sí podemos ser perfeitos, porque aqui Paulo, o gigante do Evangelho, diz, irmãos, todos nós que já somos perfeitos. O problema é que estes de aqui têm a Bíblia aberta, e estes de aqui também têm a Bíblia aberta. Estes de aqui citam a Paulo, e estes de aqui citam também a Paulo. A pergunta é, quem tem razão? Quem tem razão? Agora vou abrir um parênteses, saindo-me um pouco do tema da perfeição, depois volto ao tema da perfeição, para fazer uma pergunta. Alguma vez vocês já se perguntaram por que se existe uma só Bíblia? Porque, irmãos, podem existir muitas traduções da Bíblia, Pueden existir muchas versiones de la Biblia, mas existe básicamente una sola Biblia, porque todas las Biblias, todas las versiones, todas las traducciones fueron feitas de los mismos originales. Por tanto, prácticamente existe una sola Biblia. Ahora, si existe una sola Biblia, ¿por qué existen tantas iglesias? Existe a igreja adventista, existe a igreja luterana, existe a igreja presbiteriana, existe a igreja batista, existe a igreja metodista, existe a igreja católica, existe a igreja universal do reino de Deus, a igreja assembleia de Deus. Olha, se somente existe uma igreja, uma Bíblia, vocês não acham que deveria existir uma só igreja? Alguma vez vocês já se perguntaram por que tantas igrejas com uma só Bíblia? A igreja católica abre a Bíblia. A igreja presbiteriana abre a Bíblia. A igreja luterana abre a Bíblia. A igreja adventista abre. Todos têm, todos apoiam seus fundamentos doutrinários na Bíblia. Quem tem razão? É por isso que diante de toda essa confusão, muita gente opta por um outro caminho e diz assim: todas estão erradas. Eu não quero nada com religião, eu não quero nada com igreja. E outras pessoas optam outro caminho e dizem assim: todas estão certas, todas levam a Deus. A pergunta é: por que com uma só Bíblia existem tantas igrejas? Para explicar isto, vou contar uma história. Deve ser uma história fictícia, alguém deve ter inventado essa história, não acredito que seja verdadeira, mas ensina uma lição. Eram cinco cegos que tinham nascido cegos, tinham vivido cegos, nunca enxergaram nada, mas queriam saber como era um elefante. Falavam que o escutavam ouvir falar que o elefante era um bicho grande, pesado, queriam saber como era um elefante. E um dia pediram a alguém que enxergava que os levasse na carretera, na estrada, por onde ia passar o elefante. E então, quando o elefante apareceu, aquele que enxergava disse para eles: bom, aí está o elefante, está passando, podem ir. Porque eles decidiram apalpar o elefante para ver que forma tinha o elefante. Então eles foram, os cinco foram em cima do elefante. Um cego agarrou as patas do elefante. Outro cego agarrou as presas do elefante. Outro cego agarrou a tromba do elefante. Outro cego agarrou o corpo do elefante. E um outro cego agarrou o rabo do elefante. E quando o elefante foi embora, os cinco se reuniram para discutir como era o elefante. Aquele que agarrou as patas disse: o elefante é como uma coluna forte. Eu agarrei o elefante, eu toquei o elefante. Aquele que agarrou a tromba disse: você está louco, você está errado, eu agarrei o elefante. O elefante não é como uma coluna, o elefante é como uma cobra. E aquele que agarrou as presas olhou para os outros dois e disse: não, vocês dois estão errados, eu toquei o elefante, com estas mãos toquei o elefante. O elefante é como uma lança de ponta fina. Aquele que agarrou o corpo disse: não, vocês três estão errados. Eu toquei o elefante. O elefante é como um muro, é como uma parede sólida. E finalmente aquele que agarrou o rabo disse: não, olha, me perdoem, vocês podem ser muito sinceros, mas todos vocês estão errados. Eu toquei o elefante. O elefante é como uma corda comprida. A minha pergunta esta noite é: qual dos cinco cegos estava certo? Eu acho que às vezes nós, as igrejas, parecemos cegos, né? O problema é que se você agarra somente as patas, você vai pensar que o elefante é como uma coluna. Acontece que o elefante não é somente patas, nem somente tromba, ni somente presa, ni somente cuerpo, ni somente rabo. O elefante es tromba, pata, cuerpo, presa, rabo, todo junto. Agora você vai entender o que estou querendo dizer. Para você saber o que a Bíblia fala, por exemplo, sobre o estado dos mortos, aonde vão os mortos quando morrem? Que passa com os mortos quando morrem? Para você saber o que a Bíblia fala sobre o estado dos mortos, não pode agarrar um versículo da Bíblia e dizer, aqui diz assim, portanto é assim. Não! Para você saber o que a Bíblia fala sobre o estado dos mortos, você tem que ler todos os versos da Bíblia que falam sobre o estado dos mortos. E aí, juntando todos esses versos, aí você vai ter uma ideia correta do que a Bíblia fala sobre o estado dos mortos. E quando você juntar todos esses versos, vai ver talvez que um parece que não se encaixa. Parece que um verso contradice todos os outros. Mas aí, com todos os versos juntos, você vai ter condições de saber a posição exata da Bíblia com relação a esse determinado tema. Agora, se você agarra só um versículo e com um só versículo quer provar, a Bíblia diz assim, não, assim não se prova. É como o cego que agarra só as patas e diz, o elefante é como uma coluna. Claro, porque você só agarrou as patas. Por que não agarra tudo? Você quer saber o que a Bíblia fala do sábado? Tem que agarrar todos os versículos que falam de sábado. Aí você vai saber o que a Bíblia fala do sábado. Quer saber o que a Bíblia fala da lei de Deus, do perdão, da graça? Tem que agarrar todos os versos. Igual acontece com o espírito de profecia. Tem gente que agarra uma linha, duas linhas, um párrafo do espírito de profecia e anda dizendo, Ellen White disse isso. Não, ela não disse isso. Ela nunca disse isso. E para entender que ela não disse isso, porque essas pessoas às vezes agarram, mas aqui está escrito, olha, está escrito. Sim, está escrito, mas não está dizendo isso. Porque para que você saiba o que ela está falando, você tem que ler tudo o que ela escreveu sobre esse tema. E aí você vai ter uma posição exata do que ela está falando sobre o tema. Agora, fecho parênteses. Isso não é meu tema da perfeição. Fecho parênteses. Vamos ao tema da perfeição. Podemos ser perfeitos ou não? Se você agarrar somente o verso 12, 13 e 14, não podemos. Se você agarrar somente o verso 15, sim podemos. E muitas vezes na igreja acontece que uns ficam com o 12, 13 e 14 brigando contra os que agarram o versículo 15. E estes brigando contra estes. E estes brigando. Olha, a Bíblia não foi feita para dividir as pessoas. Agora, se você pega todos os versos da Bíblia que falam de perfeição, vai descobrir uma coisa que eu não vou usar porque não teria tempo. Precisaria umas 2 horas para fazer um análise completo do tema da perfeição. Mas se você estudar tudo que a Bíblia fala de perfeição, vai chegar a uma conclusão. Que quando a Bíblia fala de perfeição, está falando de 2 tipos de perfeição. Uma perfeição que é a perfeição ideal, que só teremos quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, nosso corpo, este corpo nosso, pecador, pecaminoso, este corpo nosso que gosta das coisas erradas da vida, que gosta de desobedecer, que gosta do lixo da vida, que gosta de odiar, de ter inveja, de cobiçar, gosta das coisas más. Este corpo pecaminoso nosso, natural, com o qual nascemos, quando Cristo voltar, a promessa de Deus é que isto corruptível será vestido de incorrupção. E isto mortal será vestido de imortalidade. Quer dizer que quando Cristo voltar, Ele vai arrancar de nós a natureza pecaminosa para sempre. Aí vamos virar como anjinhos. Naum diz, não se levantará o pecado pela segunda vez. Nunca mais sentiremos vontade de pecar. Nunca mais sentiremos vontade de fazer coisas erradas. Nunca mais enfrentaremos tentações. Mas isso, essa perfeição ideal, É a perfeição para a qual Cristo hoje nos está levando, nos está conduzindo. É dessa perfeição que Paulo fala no verso 12, 13 e 14, quando diz: irmãos, apesar que eu sou São Paulo, eu ainda não cheguei, eu ainda não alcancei, eu estou indo, eu sei que um dia vou conseguir, por enquanto, para que não me atormente a lembrança de meu passado, eu me esqueço, eu olho só para Cristo, eu não estou olhando para os erros que cometi, é verdade que cometi, é minha realidade, não posso negar, mas para que estar pensando nisso? Para que estar somente concentrando minha atenção nisso? Eu olho para frente, olho para Cristo, eu vejo os braços abertos de Jesus e tenho a esperança de que um dia vou alcançar essa perfeição ideal. Mas, por enquanto, irmãos, enquanto nós chegamos lá, todos nós que já somos perfeitos, e em esse todos nós que já somos perfeitos, aí ele não está falando mais da perfeição ideal, ele está falando da perfeição que podemos alcançar nesta vida. Mas pastor, qual é a perfeição que podemos alcançar nesta vida? Vou explicar-te com uma ilustração. Alguma vez, quero ver aqui, quantos já viram uma criança recém-nascida? Não digo com um mês de nascida, não digo com uma semana de nascida. Digo, uma criança recém-nascidinha, com minutos de nascida. Quantos viram uma criança? Muitos, não? Agora vou lhes fazer uma pergunta. ¿Es bonita criança recién nacida? Por favor, no me digan que es bonita, porque si ustedes me dicen que es bonita, yo voy a duvidar del sentido de belleza que ustedes tienen. Ahora, si ustedes me dicen que es muy querida, muy amada, yo aprobo. Claro, es la coisinha más preciosa, es la coisinha más amada que Dios nos dio. Mas bonita, bonita no es. ¿Por qué? Saiu do ventre da mãe, 9 meses remolhado no líquido do ventre da mãe. Sai todo inchado, sem cabelo, sem dente. Não sabe falar, não sabe sorrir. Não sabe... É um pedacinho de carne mole. Deixa para aí, fica aí. Coloca para aí, fica aí. Só que o médico pega esse menino todo feinho, inchado, examina e depois coloca nos braços da mãe e diz assim: senhora, parabéns, seu filho está o quê? Perfeito. Está perfeito. Agora escuta, como está perfeito se não fala, se não anda, se não tem dente, se não conhece ninguém, se suja a fralda? Como está perfeito? Quer dizer, está perfeito para ser uma criança recém-nascida, mas não está perfeito em relação à perfeição ideal que ele vai alcançar quando for um adulto completo de 25 anos, profissional, universitário, terminado, casado, com família, atleta. Comparado com essa perfeição, ele não está perfeito. Mas para ser uma criança recém-nascida, está perfeita. Passa um ano. Ao ano, a criança já deve estar dando seus primeiros passinhos. Já deve ter 3 dentinhos. Já deve dizer água, leite, mãe, pai. Já deve sorrir, já deve conhecer a los mais chegados. Aí o médico pesa ele, diz: está perfeito. Não está perfeito comparado com a perfeição ideal de um adulto de 25 anos, mas para ter um ano está perfeito. Mas vamos dizer que passa um ano e continua sem dente, deitadinho como um pedacinho de carne mole, não sorri, não conhece ninguém, não tem um dente, não consegue se sustentar. Aí está perfeito? Aí já não está perfeito. Aí tem que se preocupar. Aí já está enferma essa criança. Quer dizer, queridos, na vida espiritual também há estágios de perfeição. A perfeição para o recém-nascido espiritual, a perfeição para aquele que tem um ano de vida espiritual, a perfeição para o que tem 2 anos de vida espiritual, 3 anos de vida espiritual, 5 anos de vida espiritual, a perfeição para aquele que tem 40 anos de vida espiritual. Mas todos nós estamos caminhando rumo àquela perfeição ideal que um dia alcançaremos quando Cristo retornar a esta terra. ¿Saben cuál es la tragedia de la vida espiritual? Es que a veces, por ejemplo, voy a preguntar aquí, ¿tiene aquí alguien que tiene menos de un mes de batizado? Levante la mano. ¿Alguien que tiene un mes o menos de batizado? ¿Ah? 2 meses de batizado, ¿tiene aquí alguien? Ahí tengo un hermano. Parabéns, bienvenido a la familia de Dios. 2 meses de batizado. ¿Qué edad espiritual tiene ese hermano? 2 meses. Agora, eu fui batizado quando eu tinha 12 anos de idade. Ou seja, eu fui batizado há 40 anos atrás. Portanto, eu na vida espiritual tenho 40 anos de vida espiritual. E esse irmão tem 2 meses de vida espiritual. Na vida espiritual, ele ainda está nem sequer engatilhando. Porque com 2 meses ainda não engatilha. Não tem nenhum dente na vida espiritual. A comida para esse irmão na vida espiritual tem que ser leite. Se dá feijão, mata esse irmão. Sua barriguinha espiritual não está pronta para digerir um feijão com arroz. Mas eu tenho 40 anos de vida espiritual. Sabem qual é a tragédia da vida? É que ele pode começar a olhar para mim e pensar assim: eu nunca vou ser como o pastor Bulhão, portanto, melhor vou embora da igreja. Ou então me vê a mim, ele me vê andando na vida espiritual, correndo na vida espiritual, e ele com 2 meses de vida espiritual quer andar e não consegue. E como não consegue, pensa: é impossível, estou perdido, melhor vou embora. Sabem qual pode ser o outro perigo da vida espiritual? É que eu, desde meus 40 anos de vida espiritual, olhe para ele e diga assim: olha, se a Bíblia diz que ele está salvo, e olha a vida espiritual dele, olha, ele está aprendendo ainda, está, não, nem engatilha na vida espiritual, e a Bíblia diz que ele está salvo, olha, se ele está salvo, então eu já estou recontra salvo. Esse é outro perigo. É por isso que na vida espiritual ninguém pode olhar para ninguém. Você não pode olhar para seu companheiro, você não pode olhar para o pastor, você não pode olhar. Todos precisamos olhar unicamente para Cristo e caminhar. E quando olharmos para Cristo, nós vamos ver um Pai de amor, um Pai com os braços abertos, esperando, animando, encorajando seu filho para caminhar. Olha, a maior alegria do Pai é quando vê a seu filho conseguindo escalar na vida. Quer ver os pais babando, então vá quando seu filho se forma no primário, e depois quando o filho se forma no secundário, e depois quando o filho se forma na faculdade, e depois quando o filho casa, e depois quando o filho arruma seu primeiro emprego. Não há maior alegria para um pai que ver seu filho crescendo. Eu me lembro que depois de viajar uns 15, 20 dias pela selva, cheguei em casa. E sabe, a minha vida toda, eu dei minha vida por esta igreja, que nos momentos mais chaves da vida dos meus filhos eu nunca estive presente. Outro dia estava folheando um álbum de fotografias. Em casa temos um álbum de fotografias para cada filho, desde que nasceu. E comecei a folhear o álbum de fotografias de um dos meus filhos e vi as formaturas dele. Ele com a professora, ele com a mãe, ele com o irmão, ele com o tio, ele com o amigo. E perguntei, onde está a minha foto aqui? Aí corri. A formatura de segundo grau. Eu não estava. Eu nunca estive nos momentos chaves da vida dos meus filhos. A igreja sempre esteve em primeiro lugar antes que a família. Mas também me alegro com as consecuções dos meus filhos. E eu lembro quando cheguei depois de 20 dias. E minha esposa disse, nosso filho tem uma surpresa para você. Meu primeiro filho, que hoje é um advogado. Quando eu saí de casa, ele estava engatilhando. E agora chego em casa e me disse, minha esposa, ele está andando. Você nunca viu nosso filho andar, ele já está andando. E tirou o garoto e o colocou lá, a 10 metros de mim, não, 5 metros talvez. E minha esposa soltou o garotinho e disse, agora filhinho, vai onde teu pai. E eu abri os braços, vem cá filho, vem. E aí estava meu filhinho com as pernas bambas, não? Eu animando, filho, vem cá, vem cá. Um passinho. Outro passinho. Vem, filho, vem, vem. Aí vários passinhos. E caiu. E que faz um pai quando o filho cai? Todos vocês viram se os filhos andaram, não é certo? Que faz quando o pai, quando o filho cai? Corre e dá 3 palmadas. Por que não aprende a andar? Por que caiu? É assim? Por isso Jesus disse... Ora, se vocês, os homens, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Querido, para Deus você é a coisa mais linda que Ele tem nesta vida. Você é seu filho, Ele te ama. Você pode dizer, pastor, o senhor fala isso, mas é porque não me conhece. Eu não sou ninguém. Quem sou eu? Quem é você? Não diz a Bíblia que até quando um passarinho morre, ele sabe, até quando um fio de cabelo, ele sabe? Você parte do corpo de Cristo. É verdade que no corpo de Cristo há braços e os braços são importantes. É verdade que no corpo de Cristo há dedos e são importantes. Há pernas e são importantes. Há rins e são importantes. Mas talvez você não é nem um braço, nem uma perna, nem um dedo, nem um rim. Você é apenas um cabelo. E aí vem o complexo, ah, pastor, mas se sou um cabelo, não sou ninguém. Como ninguém? Nós os que estamos perdendo cabelos, ou já perdemos cabelos, sabemos como um cabelo é importante. Cada dia temos que cuidar de um cabelo. Você é parte do corpo de Cristo. Jesus te ama. E Ele olha para ti. Porque Ele sabe que você nasceu. Este meu irmão que nasceu há 2 meses. É uma criancinha. E Deus está olhando cada dia o crescimento dele. E Deus espera que ele de aqui a pouco comece a levantar a cabecinha espiritual. Que comece a conhecer. Que comece a sorrir. Que dentro de pouco deixe a mamadeira. Que dentro de pouco comece a comer já comida sólida. E depois comece a levantar-se em seus pés e a dar um passo e outro passo. E que logo esteja correndo. E que logo seja um atleta. E um dia chegue a 25 anos de vida espiritual. A pior coisa na vida é cair. E pensar que porque caímos estamos perdidos. Que porque falhamos estamos acabados. Que Deus não nos ama porque já caímos tantas vezes. Ah, queridos, quantas vezes você caiu para aprender a andar? Em qual dessas vezes teu pai te bateu porque você caiu? Ora, se os homens sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai? Ele não perde a esperança com você, ele não perde a confiança, ele acredita em você, ele sabe que um dia você vai conseguir. O problema nosso é que quando não entendemos o tema da perfeição, nós não aceitamos que podemos ser perfeitos com um mês. É dizer, não curtimos, vou usar essa expressão popular, curtir, de desfrutar. No curtimos a nuestra perfección de 2 meses, porque vivimos atormentados olhando para a perfeição ideal. E como com 2 meses ainda não podemos, nem com 5, nem com 10, nem com 40 anos podemos viver a perfeição ideal, então nos sentimos pecadores e nos sentimos perdidos. Mas nós temos que aprender a respeitar o processo natural do crescimento. Primeiro semente, depois espiga, depois plantinha, depois flor, depois fruto. Você não planta hoje uma semente e amanhã está dando fruto, não. É um processo, a vida cristã é um processo de crescimento. E nesse processo de crescimento, Deus tem muita paciência com você. O problema é que às vezes você não tem paciência com você mesmo. E o problema é que às vezes alguns irmãos da igreja, um pouco mais antigos, um pouco mais experientes, não têm paciência com você. Porque para mim seria muito fácil chegar na igreja e começar a cobrar de todos a mesma coisa. E não posso. Eu não posso cobrar de um neném de 2 meses que saia correndo. Não posso. Eu não posso estar preparando meu sermão, feijão, quando tem crianças de 2 meses. É por isso que esta noite, antes de pregar um conceito teológico profundo, primeiro explico que Pedro, ou que Paulo escreveu aos irmãos que moravam em Roma, e essa epístola a Roma, e muitos mais adultos podem dizer, está dando leite esse pastor, quando eu já sou adulto. Sim, irmão, mas aqui nesta congregação há gente que come feijão e há gente que toma leite. E a pregação não é somente para os do feijão, é também para os do leite. E o pregador não pode estar somente alimentando a mente ou a capacidade intelectual ou teológica de 2 ou 3. Tem que preocupar-se também pelas crianças espirituais. E todos têm que voltar alimentados para casa. Então esta noite volta para casa agradecido. Porque o amor de Deus é maravilhoso. Sabe, a Bíblia diz que o amor de Deus pode ser comparado com o amor de uma mãe. Se esquecerá uma mãe do filho que deu à luz? E o profeta diz, pode até ser, mas eu nunca me esquecerei de ti. Agora contempla uma mãe quando o filhinho suja a fralda. E a mãe tem que trocar a fralda do filhinho. Contempla a mãe. Com que amor, com que carinho limpa a fralda, limpa o corpinho do filho. Lava e depois beija. Esse é o amor de Deus. Na vida espiritual, irmãos, todos nós, enquanto nós chegamos à idade, à perfeição ideal, perdonem a expressão, mas vamos a viver sujando a fralda sempre. E Deus nos ama tanto, que nos toma em seus braços, nos limpa, nos lava, nos beija. E diz, filho, não fica com vergonha, não. Eu sei que um dia você consegue. Eu sei que um dia você consegue. Portanto, não importa como você chegou a esta campal, derrotado, fracassado. Ah, pastor, eu já prometi tantas vezes, não adianta. Então para de prometer, simplesmente vem a Jesus. Deixa-te abraçar por Ele, deixa-te conduzir por Ele. Para de estar olhando para a perfeição ideal e achando-te que você é um pecador sem perdão. Aceita a tua perfeição temporária. Mas não caia na mediocridade espiritual, não caia no cinismo espiritual, não caia no nanismo espiritual. Cresça cada dia, busque o Senhor, aprenda a andar, conquiste coisas, desfrute das vitórias espirituais que Cristo tem para você. E esta noite eu vou pedir a menina que venha para cantar. E quando ela cantar, enquanto ela cantar, eu gostaria que você, se esta noite quer dizer Senhor, eu não vou te prometer nada agora. Eu somente vou colocar-me em teus braços. Faz por mim o que eu não tenho forças de fazer por mim mesmo. Muda em mim o que tem que ser mudado. Coloca em mim o que está faltando. Tira de mim o que está sobrando. Mas Senhor, não gostaria de voltar do mesmo jeito que cheguei aqui. Gostaria de voltar diferente. Por isso, Senhor, tudo que faço é colocar minha vida nas tuas mãos. E se você quer fazer isso enquanto ela cantar, levante-se aí e permaneça em pé.
Vezes me percebo tão longe de Jesus, me ocupo com prazeres, a rotina me conduz, mas de alguma maneira eu ouço seu chamar, me avisa do perigo, me pede pra voltar. Preciso ouvir sua voz de amor, preciso retornar, mas nem um passo longe ir, porque distanciar, se junto dele bem estou, caminho para o lar de amor. Sem ele a luta é atroz, porque recalcitrar, preciso atender sua voz. Descuido muitas vezes do estudo e da oração, esqueço de buscar em Cristo a salvação. Deus usa meus amigos pra então me alertar, dizendo tempo não há mais, Jesus, muito perto está. Preciso ouvir sua voz de amor, preciso retornar, mas nem um passo longe ir, porque distanciar, se juntar dele bem estou, caminho para o lar de amor. Sem ele a luta é atroz, porque recalcitrar, preciso atender sua voz.
Querido Pai que estás nos céus, humildemente a tua igreja se levantou esta noite com o coração aberto e dizendo: Senhor, estou aqui, estamos aqui, necessitamos de ti, da tua graça maravilhosa, mas também de teu poder transformador. O Pai, que a tua mão perdoadora toque cada vida esta noite e que todos estes irmãos queridos vão para suas barracas, para seus lugares de descanso, levando a paz de Jesus em seu coração. Em nome de Jesus pedimos.
Apresentamos Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion. O programa que você ouviu é mais uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do Brasil. Por ser um programa de auditório apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas foi compensada pela importância do tema abordado.
Você gostaria de ter as palestras do programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion? Você pode adquiri-las em CD ou até gratuitamente, fazendo download no site www.redemaranata.org.br www.redemaranata.org.br Rede Maranata. Boas notícias no ar.
Você gosta de histórias empolgantes de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata. Além de relatos maravilhosos de um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br.